Tudo pronto para mais um E o Vencedor É. Esta segunda-feira juntam-se à equipa das manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, a Judite França e o Miguel Pinheiro, também para avaliar e pontuarem os protagonistas da atualidade. João Alexandre, agora é contigo.
E vamos olhar para esse estudo sobre o qual já falámos esta manhã, um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tem vários pontos de abordagem, mas o Paulo Ferreira quer pegar aqui num ponto específico que diz respeito à gestão da pandemia. Paulo Ferreira, mais uma vez bom dia. Temos aqui vencedor ou vencido?
Bom dia, João, bom dia a todos. Eu vejo aqui um vencedor, aliás, como bem disseste, João Alexandre, é um estudo com muitas pontas para onde se lhe pegar, vasto, passa pela gestão política e técnica da pandemia, passa pela saúde da democracia depois deste ano e meio quase de medidas, passa pelo impacto também da pandemia na sociedade e na economia, questões ligadas a doenças psicológicas, por aí fora. Eu decidi pegar pela questão da gestão política da pandemia, porque me parece dos factos mais relevantes, obviamente, para chegar a um vencedor, que é o governo necessariamente, na minha forma de olhar para estas coisas, e também para concluir um tema que de vez em quando vai andando aqui pelo vencedor, é que quem tem uma oposição assim e um país assim pode estar descansado com estas coisas e com o impacto dos erros que vão sendo cometidos na gestão destas coisas. Mas vamos então ao estudo. Dizem que os inquiridos portugueses dizem que três quartos deles consideram-se, pelo menos, satisfeitos, razoavelmente satisfeitos com as medidas. 60% confia no Executivo, portanto, claramente acima da média, se quisermos, da metade da população, 60%. E esse número aumenta para 81% quando se fala do SNS, o que também pode ser confundido, obviamente, com o Governo, porque estamos a falar de um serviço tutelado diretamente pelos governos, e 85% confiam no Presidente da República.
E há aqui até, Paulo Ferreira, essa nota positiva para o Ministério da Saúde, que foi um ministério que esteve, no fundo, debaixo dos holofotes ao longo do último ano e meio.
Naturalmente, não é? Portanto, foi a linha da frente, até na comunicação inicial, com aquelas conferências de imprensa diárias onde estavam quase sempre a Ministra da Saúde ou algum Secretário de Estado e Graça Freitas da Direção-Geral de Saúde. E depois 86% considera que as medidas, as limitações às liberdades públicas foram completamente justificadas ou pelo menos justificadas em certa medida. Bom, importa dizer também que este estudo, esta primeira vaga, que é um estudo muito vasto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, teve inquéritos no terreno realizados entre 16 de março e 20 de maio. Haverá uma segunda vaga depois em setembro, quando estes valores podem vir a ser afinados. O facto de ser da Fundação Francisco Manuel dos Santos também nos dá garantias de ser um estudo tecnicamente bem feito, sem algum bias aqui, isto é, não foi feito por nenhum gabinete governamental ou partidário ou político. E eu acho que quem tem um cenário destes, em que tem uma população confortável com as medidas, ou pelo menos que estava àquela data em que foi inquirida, confortável com as medidas. Medidas que começam a ser discutidas, obviamente, e que, no meu entender, são muito erráticas. Quem tem uma aprovação de 60% de confiança, se quisermos, da parte da população, com 81% quando se refere ao SNS. Eu acho que está confortável, é um governo que está confortável, isso tem sido refletido, aliás, nas sondagens. Depois de um ano e meio de pandemia...
Deixa-me só perguntar-te uma coisa, Paulo Ferreira. Estes números, tendo em conta aquilo que vamos vendo por aí no que diz respeito à opinião pública, são números algo surpreendentes, porque a verdade é que nem tudo são rosas para o governo do Partido Socialista.
Sem dúvida, nem tudo são rosas, mas se há aqui um sentimento...
E tem havido muitos espinhos.
Eu olho para este estudo como, provavelmente, o primeiro grande estudo sobre a opinião pública. Uma coisa é a opinião publicada, outra coisa é a minha opinião, que não coincide em muitos pontos com esta opinião genérica do país. E isto é a opinião pública. Se nós quisermos, provavelmente, temos aqui o maior estudo, até agora, no pós-pandemia, feito a este balanço, ao balanço possível agora. Para mim, isto tem várias explicações também. Há um déficit, claramente, da oposição política, não é? Há uma liderança errática.
José Manuel Fernandes também quer aqui falar deste estudo.
Eu acho que este estudo é muito preocupante, porque acho que não é, enfim, não é só o déficit da opinião política, acho que houve uma degradação. Este estudo é revelador de uma degradação da democracia, porque ele próprio revela isso. Porque o que é que ele nos diz? Diz-nos algumas coisas que são muito inquietantes. O governo pode ficar contente porque tem uma boa imagem, mas tem uma boa imagem num sistema que, como algumas pessoas já...
Bom, ouvimos...
Pediram? Desculpem lá, como algumas pessoas já referiram...
Houve aqui um corte.
Como algumas pessoas já referiram, é um sistema que tem sinais de menos liberdade, é uma democracia mais eleitoral e menos liberal, digamos assim.
Aliás, 43% agora dizem isso, não é? Porque dizem que a pandemia enfraqueceu a democracia.
E é isso mesmo. Claro. Há muitas pessoas que dizem, 60% dizem, que, portanto, 60% dizem satisfeitos com a forma como a democracia funciona. Ou quer dizer que há muitos que não estão satisfeitos. E apesar de a maioria esmagadora dizer que gosta de viver num regime democrático, há 42% que consideram boa ou muito boa a ideia de que o país fosse governado por um líder forte, que não tivesse que se preocupar com o Parlamento nem com eleições.
Essas minudências, claro.
Portanto, isto é uma coisa, eu acho isto uma coisa assustadora. Depois, há 68%, que é um número ainda mais assustador, que acha boa ou muito boa ideia que fossem os especialistas e não os governantes a tomarem as decisões, de acordo com o que fosse melhor para o país. Portanto, que achavam melhor que nós dispensássemos os governantes e que fossem os especialistas a tomar conta disto. E que no caso do coronavírus, que deviam, este número ainda sobe para 72%. Portanto, porque eles é que sabem como é que isto devia ser combatido. Ora, basta ouvir os presidentes das televisões para saberem como é que eles divergem uns dos outros. Portanto, ora bem, isto...
Revela aqui alguma contradição, José Manuel Fernandes, até porque há aqui esta questão aqui da maioria dos inquiridos dizer que está satisfeita com essa gestão feita em tempos de pandemia.
Porque basicamente o que houve foi, nós tivemos um ano em que houve uma gestão de pandemia que foi em muitos aspectos errático, mas houve uma muito boa propaganda durante o último ano. Portanto, houve um ano em que houve muito pouca democracia, porque o Parlamento esteve semi-fechado devido às decisões que foram tomadas. Agora temos debates de longe em longe, houve um apagamento da função parlamentar.
O fim desses debates quinzenais também terá levado a este resultado?
O fim dos debates quinzenais, praticamente nós tivemos pouquíssimas iniciativas legislativas no último ano, portanto poucas questões foram debatidas.
A forma como os próprios partidos de oposição olham para estas coisas,
a forma como os partidos de oposição,
baixa logo aquilo que é natural.
Portanto, é natural,
competitividade política, porque se confunde muitas vezes aquilo que na expressão popular se chama bota-baixismo, que é estar contra tudo e mais alguma coisa, aquilo que o governo faz, independentemente das medidas concretas. Confunde-se isso com o natural escrutínio das ações do governo. O facto de estarmos numa pandemia não quer dizer que as medidas públicas não possam ser criticadas, debatidas, escrutinadas no fundo. E, portanto, baixou-se completamente as guardas. Quer dizer,
houve uma noção de que era preciso haver uma unanimidade à antiga. Portanto, isto era uma... Digamos, isto reflete um país que, infelizmente, faz-me lembrar o país... que achava bem um país do antigamente, pronto, que achava bem que houvesse um líder forte, que achava bem que houvesse um país em que havia uma assembleia, mas as eleições não eram muito para levar a sério. Portanto, o país não está insatisfeito por nós vivermos num regime democrático, a maioria continua a achar bem, mas também não ficaria demasiado triste se houvesse um líder forte. Portanto, isto de facto preocupa-me, porque pelos vistos as pessoas estão satisfeitas com esta forma de viver que é pouco liberal, em que há pouca liberdade, em que há pouco pluralismo, em que há pouco escrutínio, em que há pouca transparência, que gostariam de entregar-se nas mãos de um líder forte ou de especialistas, o que no fundo é uma coisa parecida, e literalmente é entregar-se, tratem de nós, portanto, que nós não sabemos, não queremos saber, e isto a mim inquieta-me. Eu vou já dar a minha nota para isto, eu vou dar uma nota positiva ao governo, porque o governo sai-se bem disto, mas vou dar uma nota positiva com uma pequena subtileza. Eu vou dar um 14, mas é um 14 na escala Fahrenheit. Portanto, um 14 na escala Fahrenheit corresponde a uma nota negativa na escala Celsius. Portanto,
Mais parece um especialista a falar, Zé.
Gelo no governo, essa é a
mais
ideia.
Mais especialmente um 14 na escala Fahrenheit, que responde a 10 negativos. A 10 negativos. Portanto, nunca se, é a nota mais baixa que nós demos até hoje, porque nunca demos nada abaixo de zero. Portanto, na escala Celsius que nós utilizamos,
tens um governo a ferver num país em gelo, não é? Basicamente.
Exatamente.
Vamos ver quem
é o governo a favor, claro. Num país em gelo.
Paulo Ferreira,
deixa-me
nota.
Só. Sim, a minha nota é positiva para o governo, porque atenção que neste caso, necessariamente, o que é bom para o governo não é necessariamente bom para o país. Por regra, aliás, as coisas até são assim. E eu acho que isto resulta, de facto, deste caldo que se criou sem oposição, uma falta de liderança do próprio Presidente da República, muito errático. Depois, este olhar muito com patrioteirismo provinciano para a forma como foi combatido isto. Falou-se do milagre português, aquela tontice de ter uns jogos da UEFA e de se oferecer isso aos profissionais do SNS, mas sobretudo a falta de cultura de exigência que nos leva a achar normal a forma como isto tudo tem corrido. Mas lá está, feliz o governo que lida com este contexto e eu acompanho o 14 aqui sem escalas, a escala de 0 a 20, sem as escalas de Zé Manel, acompanho o 14 de Zé Manel e dou essa nota ao governo, porque lá está, António Costa, enquanto continuar assim, não tem com o que se preocupar.
João Santos, deixas-me só fazer aqui
claro
uma...
Claro que sim, bom dia, Judite França. Vamos
dia.
Aqui a uma,
dia,
uma pequena nota também.
Sim, é porque o Paulo estava a dizer que sorte de um governo enfim, ter este índice de aprovação, no fundo, não é? Num cenário destes. Eu acho que sorte de qualquer governo ter este povo. Porque... É curioso porque falar em Fundação Francisco Manuel dos Santos há muitos anos, eu já não me lembro, há mais de 5 garantidamente, houve uma outra conferência, mas neste caso foi uma conferência, não um estudo de Portugal no futuro, que a Fundação Francisco Manuel dos Santos faz de 2 em 2 anos, acho eu, julgo que são 2 em 2 anos, que era exatamente sobre o tema da liberdade. E eu recordo-me que na altura, enfim, segui essa conferência em trabalho e falei com o Eduardo Lourenço, que era um dos oradores, e que na sua conferência, eu falei com ele a seguir à conferência, em que foi questionado na conferência sobre se a liberdade era assim um valor tão importante para os portugueses. E qual foi o envolvimento da nação, do país, na Revolução do 25 de Abril. E Eduardo Lourenço dizia que, no fundo, o povo tinha passado por esse tempo de uma forma calma, suave, como se estivesse adormecido, porque... E isso não era de estranhar que assim fosse. A maioria das pessoas, dizia Eduardo Lourenço, tirando a elite intelectual, neste caso também as forças militares, mas a grande esmagadora maioria das pessoas que trabalhavam todos os dias de manhã e se levantavam quando começavam a trabalhar quando o sol nascia e deitavam-se quando a luz acabava, essas pessoas não estavam preocupadas com a política, estavam preocupadas em sobreviver. E portanto que...
Já que alguém há uns tempos dizia que a vida das pessoas não estava melhor, mas que a do país estava muito melhor.
Eu acho que as pessoas e Portugal, eu acho que este tema é mais do que uma análise política e é mais uma análise sociológica à qual eu não estou habilitada sequer a fazer, mas lembro-me que nessa conversa com o Eduardo Lourenço me apercebi de coisas que nunca tinha pensado e uma delas era essa. O 25 de Abril foi fundamental, importantíssimo para o país, mas para a esmagadora maioria das pessoas foi uma novidade que numa primeira fase não foi mais do que isso. Aconteceu aquilo lá em Lisboa e isso prova que o Portugal profundo, como se costuma dizer, é 90%. Os outros 10% são as grandes cidades, é a opinião publicada, como dizia o Paulo, e a opinião pública, que é aquela que... Eu recordo-me de logo em 75, a RTP ter decidido passar um documentário sobre o aborto, isto logo em 75, e em Viseu, na Praça Central de Viseu, queimaram-se televisões. Portanto, as pessoas levaram a televisão até à Praça Central de Viseu, isto é documentado numa tese do Paquete Oliveira, e pegaram fogo às televisões. E eu acho que isto é que é o país. E portanto o resto somos os nossos jornalistas, que também somos um bocado uma bolha, não é? Portanto, damos sempre muita importância a coisas que a maioria das pessoas não dá, e isto cola com aquilo que eu queria falar sobre sexta-feira e sobre esta experiência dos certificados.
Judite, deixa-me ir só aqui um pouco até ao desculpa. Miguel Pinheiro, porque creio que ele também queria falar aqui, dar aqui uma nota também, falar aqui um pouco também sobre esta questão da gestão da pandemia. Já lá vamos também às tuas notas. O Miguel Pinheiro quer falar sobre a gestão da pandemia e também sobre um partido em particular, a Iniciativa Liberal, e a forma como a Iniciativa Liberal tem lidado também, tem feito o combate a propósito desta gestão da pandemia. Miguel Pinheiro, quais são os vencedores ou os vencidos?
Só muito rapidamente, antes de ir à Iniciativa Liberal e para dar mostras de que neste país apagado o povo não é pastoreado e não pensa todo da mesma maneira, que eu não partilho esta visão tremendista que o Paulo, o Zé Manel e a Judite acabaram de nos dar sobre o povo português, como se isto fosse aqui um povo subjugado e que não tem aspirações à liberdade e que se deixa. Acho estes números perfeitamente, a maior parte destes números deste estudo, perfeitamente normais. Claro, é evidente que a democracia foi afetada pela pandemia. Se a democracia não fosse afetada por uma pandemia que leva a restrições brutais na nossa forma de viver, é que seria de espantar. Também acho normal que as pessoas deem importância aos especialistas. Acho que seria muito mal se as decisões políticas fossem tomadas sem ouvir especialistas. Eu não acho que as pessoas estejam a querer dizer que querem colocar Manuel Carmo Gomes em São Bento a tomar as decisões sozinho. Acho que é uma questão apenas de... Parece-me, a interpretação que eu faço é que aquilo que as pessoas estão a dizer é preciso ouvir a ciência, é preciso terem atenção à ciência. Não parece que queiram transformar a ciência naquilo que define tudo. Não interpretei as coisas dessa maneira. Agora, de facto, quando nós... há sinais preocupantes, não é? E realmente quando nós olhamos para os nossos liberais e quando vemos sinais preocupantes nos nossos liberais, então aí quando pensamos... Mas até os nossos liberais, santo Deus, aí é que eu já me posso juntar aos três, porque de facto a Iniciativa Liberal tem dado alguns sinais preocupantes nos últimos tempos.
E esses últimos tempos são tempos muito recentes ou já vêm de trás?
São tempos muito recentes, acho que aconteceu ali qualquer coisa, não sei se a Iniciativa Liberal percebeu que havia ali um nicho de votos algures, ou se simplesmente acredita naquilo que está a fazer, enfim... Nem vou voltar ao ponto de a mensagem da Iniciativa Liberal e dos seus dirigentes ser a de que não é preciso haver mais restrições. Pronto, acabou. Isto agora podemos todos voltar ao que tínhamos antes. Mas eu queria concentrar-me num ponto, que é o líder da Iniciativa Liberal, João Coutrinho Figueiredo, ficou em isolamento profilático por ter estado em contacto com um caso positivo e o partido não disse nada. Não disse nada. Não informou ninguém. Só falou do assunto quando o Observador fez perguntas. Eu questiono se é assim que a Iniciativa Liberal acha que os dirigentes políticos se devem comportar, em que um responsável político fica 14 dias em casa, em isolamento profilático, e os eleitores não são informados de nada. De facto, há regimes políticos onde as questões de saúde dos responsáveis são tratados como segredos de Estado, conhecemos vários, e houve vários na história, e ainda há vários hoje em dia, mas eu nunca pensei que fossem esses regimes políticos aqueles com os quais a Iniciativa Liberal se identifica e com os quais simpatiza.
Por isso, Miguel Pinheiro, temos de ir aqui às notas rapidamente.
Rapidamente para a Iniciativa Liberal, um 6.
Portanto, nota bastante negativa para a Iniciativa
na
Liberal.
Na escala normal.
Não 0 a 20. José Manuel introduziu aqui um ruído já.
Gito França, França, também muito rapidamente voltares a pegar aqui no teu tema. Queres falar sobre António Costa e os casos e casinhos com que o Primeiro-Ministro diz que o país não se pode extrair. Muito rapidamente, para irmos ainda também às notas do Júlio Magalhães.
Portanto, eu falava da questão de como se liga esta questão da cultura de liberdade ou da falta de cultura de liberdade de um povo com aquilo que se passou este fim de semana, porque neste estudo da Fundação, o que se pode ler, e eu confesso que li isto em viés, não, mas daquilo que se pode ler é que o momento de maior desagrado foi durante o Natal e o Ano Novo, portanto a aplicação das medidas maiores, mais restritivas, mais pesadas em termos de confinamento no Natal e no Ano Novo, e isso foi aquilo que os portugueses viram com maior desagrado. Eu também concordo com o Miguel, acho que de facto os especialistas devem ser ouvidos e isso é o normal, e isto para mim não é uma questão de concordância ou de falta de concordância, acho que é de facto a matriz de um povo e não acho que seja sequer reprovável da nossa parte, não temos que reprovar nem deixar de reprovar, é assim, não é? É assim, e nessa conversa Eduardo Lourenço dizia isto, não é? Dizer, que revolução é esta com flores? Não há revoluções com flores em lado nenhum. E isto é para o bem e para o mal, é a prova desse país que é um pouco seráfico, como o Eduardo Lourenço, em relação às restrições de liberdade. Quando mete com o Natal, com o Ano Novo, isso aí já é pior. Isso aí é pior. Quer dizer, não é uma questão de liberdade, é uma questão de ir o Natal a casa. Quer dizer, não, são duas coisas que isso aí as pessoas já não gostam. E este fim de semana e estas restrições em relação aos restaurantes, acho que são uma boa prova disso. Porque as pessoas estavam desagradadas com o facto de terem que andar a fazer testes para entrar em restaurantes. E se é para fazer testes para entrar em restaurantes, então não vou. Ou fico na esplanada. Ou vou de segunda à quinta, não é? E ao fim de semana não vou a lado nenhum.
Judito, temos de ir às notas, já estamos aqui perto do nosso final de O Vencedor É.
A minha nota era para António Costa, em resposta à questão de Vítor Fernandes, e isso é uma linha muito breve. Quando António Costa diz que as pessoas têm que se concentrar na pandemia e não em casos e casinhos, é tentar levar estes portugueses que não estão muito insatisfeitos, mas já é no gozo, já é no gozo. Porque concentrar-nos na pandemia não é esquecer o que acontece à volta. Isso era que António Costa gostava que acontecesse. Que as pessoas só estivessem preocupadas com a pandemia e com os Covid e com o certificado digital do Covid. Ficarmos preocupados com o facto de Vítor Fernandes estar no Banco de Fomento e as ligações que tem com o Luís Filipe Vieira não é um caso nem um casinho. É uma coisa extremamente grave.
Já houve também partidos que já se manifestaram nesse sentido. Vamos então, nota final?
Nota para António Costa é um rotundo, não sei, nota negativa assim, rotunda, um 5, tipo número de telefone, não é? Dava-lhe notas tipo número de telefone.
Fica 5
é um
então para o Primeiro-Ministro António Costa. Vamos ao Júlio Magalhães, que também quer falar sobre o Banco de Fomento.
Olha, posso dar já a minha nota para adiantar serviço, dou um 6. Ao ministro João Leão e a Vítor Fernandes, porque iam 6 para os dois, dá 3 a cada um. E quero-vos falar do Banco do Fomento. Vocês, não sei se lembram, mas o Banco do Fomento nasceu aqui no Norte. Lá estou a puxar a minha brasa à sardinha, Nasceu com empresários de risco, com empresários que criam um capital, um banco que fomentasse empresas com capital de risco, startups, empresas inovadoras. Eu volto a é de Leiria para cima que está a maioria das empresas de exportação, de importação, de alavancagem de economia do país e, portanto, o banco estava sediado aqui no Norte, precisamente porque estão cá muitas grandes empresas aqui sediadas. E pronto, andou em bolandas por ter sido sediado no Norte, nunca mais aquilo avançou e andou em bolandas estes anos todos, até que foi parar de novo a Lisboa e com um administrador de Lisboa, claro, sem que não tenho nada contra Lisboa nem contra as pessoas que estão em Lisboa. O problema é que isto é um dado que vem de muito longe, porque sempre que há uma grande instituição para ser criada, um grande evento para ser criado, ou seja o que for para ser criado, que mova milhões, os administradores ou os responsáveis por esses eventos são sempre encontrados ou na rua ao lado do Terreiro do Paço, ou na rua ao lado do Largo do Rato, ou na rua ao lado da Santo Caetano, ou ali num hotel, ou num do restaurante de Lisboa, porque são sempre esses que depois vão lá parar. Agora já deixamos de falar disso, Pedro Adão e Silva e da Ana Paula Vitorino, nada contra as pessoas e sobretudo o seu currículo, o que quer que seja, mas há mais gente no país que pode tomar conta de um evento de 50 anos de 25 de Abril, mas não, é encontrado ali ao lado de uma destas sedes do partido ou da sede do governo para ficar ali todo concentrado. encontrado. E Vítor Fernandes é mais um caso destes em que foi encontrado ali ao lado, já vinha de outros bancos e, portanto, estamos confortáveis com esta nomeação. Não há mais ninguém, não há mais país, não há mais gente, não há mais gente com lastro e, portanto, é aqui que se encontram porque estão aqui perto de nós, são nossos amigos ou até são do nosso partido e aqui isto vale para a esquerda e para a direita porque isto vem de longe e, por isso, caímos outra vez nesta situação. E esta situação do Banco de Fomento é que nós estamos a ver, é o banco agora que vai tratar do plano de resolução e resiliência e vai-se buscar mais uma pessoa que está aqui ao lado de nós e, portanto, é nosso amigo, ou pelo menos conhecemos bem e podemos ter aqui um controle mais absoluto sobre aquilo que é a distribuição desta bazuca.
Júlio Magalhães, isto, vamos voltar a falar também sobre este tema esta manhã. 10 segundos.
Minado para isso.
Manuel Fernandes vai voltar a falar também sobre esta questão no contracorrente. 10 segundos só para as despedidas finais.
Para mim, eu já dei as minhas notas.
Já estão dadas.
Está dadas, é só para vos dizer isto ficam à esquerda essas... e à direita e que vem de longe.
Ficam essas notas aos principais protagonistas da atualidade, algumas delas ainda à boleia destes casos que têm assolado o país. O vencedor está de regresso amanhã com mais pontuações também para novos protagonistas.